Está no ar, o Jornal do Senado. Senado adia para terça-feira decisão sobre afastamento de Aécio Neves.
CPI dos supersalários aguarda indicação de líderes partidários para ser instalada.
E Randolfe Rodrigues defende pacto pelo desenvolvimento do Amapá.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário adiou a análise da decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves para a próxima terça-feira. Um requerimento de urgência sobre o assunto foi aprovado.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, leu a decisão do Supremo Tribunal Federal na sessão de hoje. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Os senadores tomaram conhecimento oficialmente do teor da decisão do Supremo Tribunal Federal já no início da sessão extraordinária, pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Na suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública. 2, na proibição de contratar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos efeitos relacionados à presente ação. E 3, na proibição de ausentar do país, devendo entregar seu passaporte.
Mas, logo após a leitura, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, pediu que o Senado votasse apenas a urgência para analisar a decisão do STF, deixando a votação para a próxima terça-feira.
A casa tem 80 senadores. Eu penso que Vossa Excelência pode colocar o requerimento em votação, mas, pessoalmente, eu já queria aqui propor aos líderes que nós deixássemos a votação da matéria propriamente dita para a próxima terça-feira, quando, com certeza, nós teremos um número expressivo de senadores.
Vários senadores pediram a palavra para falar sobre a situação institucional que o país enfrenta. O Senado deve ou não revogar a decisão do Supremo tomada sobre a denúncia contra Aécio Neves, que foi afastado do exercício do mandato com o recolhimento domiciliar à noite. O requerimento de urgência foi aprovado por 43 votos favoráveis, 8 contrários e uma abstenção, e a decisão de acatar ou não a decisão do STF ficou para a próxima terça-feira.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, defendeu a criação de um pacto pelo desenvolvimento do Amapá.
Segundo ele, entre 2010 e 2013, o Estado apresentou o maior crescimento econômico do país. Mas, após a crise, a economia estadual passou a ser a que menos cresce. Para o senador, o Amapá é prejudicado por ser um Estado periférico e muito dependente dos recursos da União.
Randolfe afirmou ter convidado as instituições públicas e empresariais para participarem do pacto. O senador citou um dos resultados já alcançados, apesar da crise enfrentada e do curto período de tempo.
Tivemos importantes avanços. Destaco a criação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana e os primeiros passos para sua efetiva implementação. Hoje, duas empresas, as primeiras, já são beneficiadas pelos incentivos da Zona Franca Verde. E é ela a alternativa sustentável para o desenvolvimento do Amapá a partir do uso racional de nossas riquezas.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acusou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, de mentir sobre a instalação de uma fábrica do medicamento Fator 8 recombinante na cidade de Maringá, no Paraná.
O remédio é usado no tratamento da hemofilia. Segundo Humberto Costa, o ministro havia garantido que a fábrica paranaense não sairia do papel.
Agora, com o anúncio da construção, poderá ficar inviabilizada a produção do medicamento na empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, localizada em Pernambuco.
Apesar de assustador pela falta de vergonha na cara do ministro, não se pode deixar de dizer que esse novo ataque é coerente com o governo de onde parte. É falso como ele, é descarado como ele, é mentiroso como ele.
Comissões. A CPI dos supersalários já teve o requerimento de criação lido em plenário e depende agora da indicação dos líderes partidários para ser instalada.
A Comissão Parlamentar de Inquérito irá investigar o pagamento de salários acima do teto constitucional para servidores e empregados da administração pública direta e indireta. Repórter Bruno Lourenço.
O primeiro passo já foi dado, a leitura do requerimento no plenário. Agora, a CPI dos supersalários depende da apresentação dos integrantes pelos líderes partidários do Senado para entrar em funcionamento. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu a investigação ao lembrar que não é justo que, no momento que o Congresso aprova uma série de medidas que mexem com as normas trabalhistas, ele se omita em relação aos supersalários.
Reforma justa seria uma reforma que retirasse privilégios. E os há, senhoras e senhores, demais nesse país. São privilégios inconcebíveis. Os supersalários pagos com dinheiro público são o exemplo mais ostensivo e ofensivo à cidadania no Brasil.
Renan Calheiros destaca no pedido de criação da CPI que o Senado já aprovou 3 projetos de lei para acabar com os supersalários. Eles surgiram de uma comissão especial sobre o tema, mas as propostas estão paradas na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, aproveitou a leitura do requerimento de criação da CPI para ressaltar que o Senado já corta os salários que extrapolam o teto constitucional de R$ 33.700, a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito também vai estudar a possibilidade de restituição dos valores recebidos a mais pelos servidores que têm supersalários.
E a Comissão Mista de Orçamento discutiu o relatório de políticas e programas de governo com representantes do TCU.
O documento vai auxiliar o Congresso a fiscalizar os investimentos em políticas públicas no orçamento de 2018. Repórter Ana Beatriz Santos.
O secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Cláudio Castelo Branco, participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, a CMO. Um dos resultados levantados pelo TCU foi que 70% dos planos plurianuais não estabelecem metas intermediárias, o que dificulta a fiscalização por parte do Poder Legislativo ano a ano. Para Cláudio Castelo Branco, a iniciativa vai estreitar a colaboração entre o TCU e o Congresso Nacional.
Há muito que nós queremos nos aproximar cada vez mais do Congresso Nacional. E o principal meio de comunicação que temos são os nossos relatórios. E a principal porta de entrada é a CMO.
Para o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, presidente da CMO, o orçamento de 2018 precisa focar na previdência e nos juros.
Não precisa ter nenhuma inteligência mediana para perceber onde efetivamente nós precisamos mexer. Primeiro delas é os juros, que é exorbitante, que nós estamos pagando e que consome a riqueza nacional, né? E, infelizmente, a situação é essa que nós temos no momento, além da previdência.
O relatório apresentou a análise de 7 políticas públicas, como o Portal Único do Comércio Exterior, a Política Nacional de Telecomunicações, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e ações na área de saúde para o controle da sífilis.
Durante a audiência pública no Senado essa semana, a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, se declarou surpresa com a posição favorável da Agência Nacional de Aviação Civil sobre a cobrança por bagagem despachada nos voos. Para a senadora, a cobrança é bastante prejudicial à população.
E em nome de uma possível democratização da oferta de produtos e serviços, se está induzindo um tipo de consumo no país e, principalmente, está se fazendo uma política que não tem agradado ao consumidor.
Outra preocupação de Lidice da Mata é a redução da maioridade penal. Ela é contra a proposta e pediu que o Congresso Nacional e todas as estruturas governamentais assumam a responsabilidade de zelar pela infância, adolescência e juventude.
E o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, avaliou que as declarações do ex-ministro Antônio Palocci expõem a verdade sobre os governos do PT e causam embaraço a uma nova candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo Lazier, a carta publicada por Palocci revela com inesperada lucidez um projeto de poder desastrado, marcado pela corrupção e pelo desprezo à democracia.
A carta se tornou um documento obviamente histórico. Ele coloca o dedo na ferida. Ele autentica verdades incontestes que os alucinados seguidores e seus comandantes sem caráter insistem em negar.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.